Há pouco, o CBN reproduziu a reportagem falando sobre o pai do prefeito de Indaiatuba, Reinaldo Nogueira, do PMDB, preso na manhã desta quarta-feira durante a operação do GAEC, do BAEP e da Polícia Militar. Outros quatro empresários também foram presos de forma preventiva. Tem o presidente da consultora Jacitara, Josué Heraldo da Silva, um outro empresário e duas empresárias da incorporadora Bela Vista, uma delas funcionária também da prefeitura. Nós vamos conversar agora com o advogado que está diante do caso, mas respondendo apenas pelas duas empresárias da incorporadora Bela Vista, doutor Ralph Tortman Filho. Doutor, obrigada pela sua participação, uma boa tarde.
Boa tarde, Carolina, boa tarde, ouvintes.
Doutor, então é bom esclarecer que o senhor não está defendendo todos os relacionados neste caso, né?
São três, o Rogério, a Camila e a Adma.
O Rogério seria quem, doutor?
O Rogério é um empreendedor, ele é irmão do Josué e ele tem vinculação, ele é um prestador de serviço da empresa Jacitara. E a Adma e a Camila, que são, na verdade, sobrinha e cunhada do Rogério.
Doutor, uma das duas, qual delas? É funcionária da prefeitura mesmo?
Na verdade, a Camila é que é funcionária da prefeitura. Ela quem é funcionária, ela quem exerce função pública.
Elas têm relação mesmo com a incorporadora? Porque há aí dentro das acusações que elas teriam recebido dinheiro e há um questionamento sobre o fato de uma empresa tão nova conseguir um caso envolvendo aí um espaço específico que chamou a atenção com mais de 10 milhões de reais envolvidos.
Olha, Carolina, o que, na verdade, nos dá alguma inconformação com relação às prisões, principalmente da Adma e da Camila, né, é que ficou tudo muito esclarecido já para o Ministério Público de que elas apenas cederam os nomes, isso há algum tempo, né, a Camila, isso no ano de 2004, entre 2004 e 2006, e a Adma, mais recentemente. E todas as justificativas foram transmitidas ao Ministério Público, evidenciando que o máximo que elas fizeram foi isso, que elas não tiveram qualquer participação na negociação da referida propriedade, e fizeram meramente um favor, e justificaram o porquê de terem feito esse favor. Então, no nosso entendimento, com todo o respeito ao Ministério Público e à decisão judicial, entendo como desproporcional, desnecessária a prisão, principalmente das duas. Então, hoje já estivemos no Ministério Público conversando com os promotores que atuam no caso, exatamente tentando sensibilizá-los dessa situação. E também vamos estar peticionando nos autos da ação penal, sinalizando o interesse de que elas possam prestar esclarecimentos na órbita criminal, porque sequer elas tiveram a oportunidade de falar no curso das investigações. Então, como é que se prende alguém sem que essa pessoa tenha tido, no curso da investigação, oportunidade de se manifestar? Então, em razão disso, o nosso inconformismo.
As acusações, doutor, são de crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e desvio de verba pública. Foram assim classificados. Mas o caso segue em sigilo de justiça. Então, nós também não temos informações detalhadas do Ministério Público sobre o real envolvimento dos presos, inclusive o do prefeito, que também não conseguiu ser localizado pela CBN. Ele está licenciado do cargo e já tinha feito isso há um bom tempo. Então, nós ficamos realmente somente com estas informações. O fato é, em tempos também relacionados a tantos casos, o senhor está vendo a prisão como uma prisão que teria sido assim até, não sei se seria uma palavra muito forte, doutor, o senhor confirma ou não para mim. Foi uma prisão arbitrária, na opinião do senhor?
Eu acho realmente o termo arbitrário, ele é aplicável. Mas eu diria que ela é mais desnecessária e tecnicamente, talvez, inapropriada. Por quê? Como é que alguém que cede um nome para que outrem coloque uma propriedade no seu nome? Isso no ano de 2006 pode hoje vir a ser vinculado como prática de participação numa organização criminosa. Então, é algo inaceitável. É quando muito, se elas tiveram, realmente erraram no que fizeram, em ceder seus nomes para recepcionar essa propriedade, o máximo que nós estaríamos falando é de uma falsidade ideológica, cuja pena mínima é de um ano e que permitiria até a suspensão condicional do processo. Então, como é que nós vamos prender preventivamente alguém se, ao final, se essa pessoa vier a ser condenada, jamais teria o risco de cumprimento de prisão? Aliás, o correto seria até que, com relação a ela, fosse aberta uma proposta de suspensão condicional. Então, é em busca disso que nós estamos, de evidenciar que houve realmente, de fato, um excesso, principalmente relativamente a elas. Todos compareceram nas oportunidades que foram chamados, são todas pessoas com residência fixa, que jamais tiveram vinculação com prática criminosa. Ou seja, para que prender? Por que não se processa? Afinal, se apurar a responsabilidade, condena-se. Mas esse excesso na utilização de prisões preventivas realmente traz uma insegurança jurídica muito grande para todos.
Doutor, o Rogério, a Adma e a Camila, eles realmente tiveram propriedades que foram desapropriadas e depois tiveram um valor melhor de mercado?
Veja bem, isso é muito importante. Sua pergunta é de extrema relevância. Essa propriedade foi adquirida pelo Rogério no ano de 2004. A desapropriação pela prefeitura, ela se deu em 2014. Como é que alguém vai adquirir uma propriedade imaginando que ela poderá vir a ser desapropriada 10 anos depois? Ou quando ele adquiriu essa propriedade, o prefeito Reinaldo Nogueira sequer era prefeito de Indaiatuba. Então, ele adquiriu com outra finalidade. Ele adquiriu essa propriedade para empreender. E ele foi prejudicado com a desapropriação. E nós provamos isso para o Ministério Público, mediante um laudo técnico, evidenciando que se ele tivesse empreendido nessa propriedade, ele teria uma rentabilidade muito superior ao valor da desapropriação. Mas vocês podem dizer, bom, mas ele adquiriu por um valor e a desapropriação foi por um valor muito acima. É claro, porque passados mais de 10 anos. E nós sabemos, principalmente na cidade de Indaiatuba, o quanto foi representativa a valorização imobiliária. Então, é de se esperar que o valor não seja aquele praticado 10 anos atrás.
O senhor acha que mesmo tendo uma informação privilegiada, essa informação nem duraria 10 anos? Não poderia durar 10 anos?
Não podemos falar, Carolina, com devido respeito, em informação privilegiada. Por quê? Porque houve toda uma discussão pública em torno da criação de uma área industrial na cidade de Indaiatuba. Então, toda a população, todo cidadão tinha acesso a essa informação, essa decisão, a operação de zoneamento, ela se deu mais recentemente, mas décadas atrás.
Ok, doutor.
Inclusive, um outro detalhe, se você me permitir. Houve o ingresso de documentação junto à prefeitura para a realização de um empreendimento. Então, esse empreendimento, ele não é fictício. Ia ser, de fato, realizado um empreendimento sobre essa propriedade. Inclusive, a prefeitura, se era viável ou não a realização do mesmo.
Entendo. Doutor, quero agradecer a sua participação, os esclarecimentos sobre os envolvidos nesse caso e uma boa tarde para o senhor.
Alô?
Oi, doutor. Estou agradecendo a sua participação aqui na CBN. Obrigada.
Eu que agradeço a oportunidade. Uma boa tarde a todos.
Eu falei com o advogado, doutor Ralph Tortman Filho, a respeito de 3 dos envolvidos neste caso das prisões da manhã de hoje na cidade de Indaiatuba.